Prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida Neto, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Gaúcha. Obrigada por nos receber, na verdade, nós que estamos chegando e invadindo a cidade, tudo bem?
Bom dia, Andressa, bom dia, Jane, bom dia, Rosane.
Bom dia.
Parabéns pelo seu aniversário, que alegria receber o Gaúcha Atualidade nesse momento que a cidade também vive um clima de festa, né? Os nossos 165 anos, uma intensa programação comemorativa, festiva e... Parabéns também ao Gaúcha Atualidade pelos 45 anos.
A semana de Kerby, né? A gente começou com o aniversário do programa, termina com o aniversário de Passo Fundo e da Rosane. Mas, Rosane, se tu estivesse aqui no início do ano, numa outra situação, né? A gente falando de um outro cenário, cenário de estiagem, e falando que queria voltar num momento de alegria para a cidade. Tá aqui, estamos aqui, Rosane.
Eu disse que voltaria, né, prefeito? Disse que voltaria e que queria voltar num momento melhor. Estamos voltando nesse momento do aniversário. E na época também eu conversei com o senhor sobre projetos para recuperar o tempo perdido na pandemia com as crianças. Vocês estavam criando aqui o espaço, né, o centro Covid para recuperação das aulas, para atendimento das crianças. E hoje nós queremos atualizar isso. Como é que está a situação hoje, prefeito?
Rosane, nós estamos muito felizes, né? Porque o que a gente pensou lá na retomada da educação como um todo, né, que está muito linkada também à retomada da própria economia da cidade, tem dado resultados e tem números importantes para a gente já comemorar, né? O Centro Pós-Covid da Educação, que foi uma ideia aqui da Educação, o secretário Adriano, que tem conduzido muito bem essa pasta, né? Já tem mais de 1.300 encaminhamentos. São crianças que tiveram qualquer tipo de dificuldade no aprendizado nessa retomada, né? Dos mais variados. Dificuldades pedagógicas, né, do próprio conteúdo e, às vezes, também dificuldades do próprio de saúde, né?
Psicológicas,
né? Às vezes até algum procedimento, algumas que passaram pelo Covid ficaram com algum tipo de sequela. Então, realmente foi uma preocupação da prefeitura e a gente fica muito feliz que essa iniciativa tem sido, inclusive, buscada por outros municípios. A gente recebe muitas visitas de secretários de educação, prefeitos que querem se informar sobre esse tema, né, que é super importante e relevante, né? Nós precisamos olhar para a educação nessa retomada também com esse cuidado.
Deixa eu chamar o secretário de Educação aqui da cidade, Adriano Canabarro Teixeira. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem. Olhando para frente um pouquinho, eu sei que Passo Fundo tem feito isso com esse selo de cidade educadora. Tem um projeto interessante vindo aí. E esse espaço fala muito com esse projeto também, o Espaço Prisma, onde nós estamos nessa manhã. Que fala de inovação, fala de tecnologia e também de uma forma de os estudantes se envolverem com isso. Porque se não tiverem envolvidos, os estudantes, os professores e a comunidade escolar, de uma maneira geral, não funciona. Conta pra gente, aliás, em primeira mão, sobre esse projeto que vai levar estudantes a Barcelona.
É isso aí. Tem que fazer a justiça, não é? O prefeito está aqui ao meu lado, né? Mas o Centro Pós-Covid, por exemplo, foi uma provocação lá, né, prefeito? Foi feito, vamos fazer um centro especializado para tratar aquelas questões que não são pedagógicas, que tem um outro fundo, né, um outro cunho. E ele veio e foi feito, né? E é muito bom agora a Missão Barcelona viajar, sempre é bom, vou falar sobre isso. Mas não podemos deixar passar, né, que são três festas aqui. A da Rosane, a de Passo Fundo. E o Prisma Espaço Geek é uma festa. Por quê? Porque ele antecipa pelo menos em 30 anos aquilo que a educação tem que ser. E é importante relatar que em 2016, quando ele nasceu, foi exatamente na gestão do prefeito Pedro, enquanto ele era secretário de Cultura, né? Então agora ele está vinculado à educação, mas ele é um movimento cultural. E esse movimento cultural, que ele é multifacetado, ele tem diferentes cores, diferentes formas de expressão, diferentes culturas. Passo Fundo, em abril de 2021, aderiu à Carta das Cidades Educadoras. Foi a primeira reunião oficial que fizemos com o prefeito Pedro. Ele falou, precisamos aderir à carta, né? Foi feito isso. Obviamente, o ano passado foi um ano muito difícil, diferente para todo mundo. Então, a gente constituiu. Esse ano, ontem finalizou o nosso segundo Seminário Internacional de Cidades Educadoras, quando o prefeito Pedro fez esse anúncio, né? O anúncio é o seguinte, nós vamos em maio, e faço agora porque o prefeito Pedro já feito em outro momento, né? Em maio nós vamos levar 6 estudantes do município, 6 professores do município, um diretor, um coordenador pedagógico e 6 responsáveis por esses estudantes para Barcelona, que é o berço das cidades educadoras. Né?
Olha, se quiserem mandar alguém para cobrir, eu me ofereço.
Tá? Atualidade de Barcelona seria bom, Rosane. Eu estive lá em conhecendo o projeto, fiquei encantado. Nem sonhava ser candidato a prefeito, mas já tinha isso muito comigo. Né?
Por que Barcelona, para explicar para os nossos ouvintes?
É a sede mundial das cidades educadoras. Lá nasceu esse projeto, esse movimento, que hoje está em mais de 50 países. Né? E Passo Fundo, quando adere a essa carta, é um compromisso formal de alcançar metas de cidade educadora. Né?
Para então, a comunidade escolar aqui de Passo Fundo, que está nos ouvindo, rede municipal, fica sabendo agora que haverá um... Como é que vai funcionar tudo isso até a escolha desses estudantes? Vamos dizer que é um combo, né? Um grupo, estudante, pai, ou o responsável que for, professor, diretor, coordenador pedagógico dessa escola. Esse grupo vai.
Também, né? Rosane,
e convidados
também, pode ser convidado.
Rosane, pode ser convidado. Esse grupo será escolhido como?
A gente tem um processo aqui que a gente falou em algum momento anterior, junto aqui ao programa, que é um plano de combate à desigualdade educacional, onde entra o centro pós-Covid, a Cyberliga, o projeto Apoiar, um conjunto de atividades aí. E a gente tem a avaliação diagnóstica, que foi desenvolvida internamente aqui. Com a avaliação, a gente consegue identificar o desempenho. Desempenho não é uma palavra adequada, né? O nível de aprendizagem dessa criançada.
Estágio que está.
Isso aí, no detalhe, né? A partir disso, a gente faz um planejamento junto com as coordenações pedagógicas, um trabalho quase que individualizado. Né? Mas a gente tem aí um resultado para cada aluno. Então, a gente vai trabalhar, e importante dizer, a gente até, depois do anúncio do prefeito Pedro, a gente já mandou uma mensagem para os diretores, dizendo que na semana que vem a gente faz um encontro para clarear esses critérios. Né? Mas a gente vai trabalhar com o 7º ano, e nós vamos levar aquele aluno que se destacou mais no município, na área de ciências, o aluno que se destacou na área de matemática, o aluno que se destacou na área de linguagens e de humanidades. São 2 fases. A primeira fase é uma fase que vai se dar em função dessa avaliação diagnóstica e da média do aluno em todas as disciplinas, as suas aulas, né? A segunda fase é o seguinte, nós temos 35 EMEFs, né? Ensino fundamental. Cada EMEF vai ter 4 alunos em cada modalidade. Lá em novembro, todo mundo convidado, a gente vai ter o primeiro Festival de Ciência, Tecnologia e Inovação da rede municipal aqui em Passo Fundo. E esses alunos, 35 alunos de cada área, vão participar de hackathons específicos para suas áreas. E ali vai gerar uma segunda nota. Aqueles que tiverem a melhor, então, desempenho nesse processo, vão ir junto com o seu professor da disciplina. Então, o professor de matemática, do aluno que anda em matemática, vai junto na missão. O de português vai junto na missão. Mais o responsável pela criança. Né? Então, nós vamos ter 3 agentes fundamentais para a aprendizagem, para o desenvolvimento da educação, que é responsáveis, escola, professores e alunos, engajados num processo de poder ir até Barcelona.
Que espetáculo, Andrés, que espetáculo isso. A gente está falando aqui de educação, secretário, e é para nós uma bandeira a educação, e nós sabemos que isso é o que o Rio Grande do Sul mais precisa nesse momento. E, prefeito, eu sei que vocês também têm um outro projeto, que é o de oferecer, qualificar a mão de obra, porque Passo Fundo, Giane, está nos ouvindo, né? Passo Fundo tem o mesmo problema de grandes cidades do Rio Grande do Sul. Sobram empregos e falta mão de obra qualificada. Quando vocês fazem aqui o café com o emprego, se descobre que tem 900 vagas e não tem a mão de obra para isso. E como é que vocês encaminham essas pessoas que foram lá, disputaram a vaga, mas não puderam arranjar o emprego porque não estavam preparadas?
Veja a importância disso, né, Rosane? Isso tem tudo a ver com educação. Nós estamos falando aqui do 7º ano, né? Esses jovens estão sendo conduzidos para uma trilha, vamos chamar assim, né, formativa, para que ali na frente, daqui 2, 3 anos, 4 anos, nós possamos enfrentar esse que é um problema atual. Então nós temos hoje na cidade 900 vagas disponíveis, por exemplo, na quarta edição do Café com Emprego, e uma dificuldade muito grande de contratar as pessoas por falta de qualificação. Junto com isso, tem um projeto que liga essa área do desenvolvimento econômico diretamente com a educação, que chama Escola das Profissões. Então a gente vai apostar pesado nisso, que é pegar esse jovem, conduzi-lo a uma formação específica para determinada área que ele possa atuar. Seja no microempreendedor individual, onde ele pode ter uma chance, seja na indústria ou seja no que a gente chama de profissionais de futuro. São três eixos da Escola das Profissões que a gente vai apostar muito a partir de agora e vai possibilitar, né, esse aluno para que ele seja conduzido ao mercado de trabalho.
É, o café com emprego, só para o nosso ouvinte entender, o que a prefeitura organiza é um café em que se encontra, de um lado, né, as empresas que têm vagas com seus recursos humanos e os candidatos a emprego. Se divulga, aqui eles trazem os currículos, são entrevistados, os que se qualificam já saem empregados.
Veja a importância disso, Rosane. Nós já contratamos 600 pessoas pelo café com emprego em 4 edições. É, isso significa 12% das contratações do último ano. O ano passado, o Passo Fundo ficou em quarto lugar no estado na geração de empregos. Então, quer dizer, está diretamente ligado a essa possibilidade, oportunidade, nesse evento, né, que a gente reúne, como tu disseste, os empresários que têm a vaga com aquelas pessoas que estão procurando. Muitas vezes, as pessoas que vão procurar um emprego, nós temos filas de 1.500, 1.800 pessoas, as pessoas chegam lá com até dificuldade de ter um currículo formal. Então, ela passa por outro estágio, a juntada dos documentos, uma orientação para colocar isso no papel, qual é a sua experiência. Então, tem toda uma trilha formativa que a gente precisa fazer, tem muito a ver com a educação, a gente precisa formar isso o quanto antes.
É, uma coisa chega a outra, né? Voltando para o secretário de Educação, em quanto tempo se espera ver resultado de todo esse trabalho que começa a ser feito agora para esses 18 mil alunos, para quando eles chegarem na fase do café com emprego ou precisarem passar pela escola para melhorar seu currículo, para melhorar suas aptidões?
Aqui tem uma questão bem legal, Andressa. Obrigado pela pergunta, porque geralmente a educação, ela não tem resultados, ações na educação, elas não têm resultados imediatos do ponto de vista de formação humana, né? É um processo de médio e longo prazo, né? A gente começa a ver um movimento agora, e os colegas que nos escutam, que são da educação, sabem que agora é um momento de retomada, né, de volta à escola, de reorganização nesse novo modelo. Mas essas ações relacionadas, por exemplo, à informatização, num outro momento a gente falava sobre essa questão da tecnologia, né? Bom, qualquer secretário de educação que me pergunte qual é a primeira coisa que tem que ser feita, agora é dar tecnologia para a gurizada. Não porque vai vir outra pandemia, não agora, né? Porque as pandemias acontecem no mundo, né? Mas porque a gente não tem tempo para recuperar em sala de aula tudo que ficou para trás. Então vamos pensar assim, quem não é da educação, né? A gente teve uma situação aqui que é chamada progressão no Brasil. Ou seja, a criança que estava no quinto ano, no início da pandemia, ele evadiu da escola por algum motivo, ele progrediu e voltou agora em 2022 no sétimo ano. Mas ele está no quinto ano ainda. Então, a gente vai precisar usar a tecnologia para resolver essas situações. A gente precisa tratar de forma específica os problemas específicos, né? As escolas, a gente sabe disso. Nós temos escolas municipais com uma condição, com um grupo de crianças que tem uma característica muito específica. Eu estou falando de Passo Fundo, mas qualquer município é assim. Outra escola com outra característica. Então, ou você mapeia para tomar a decisão e acompanha, ou a gente acaba dissipando energia, né? Então, qualquer investimento, qualquer ação em educação, ela é de médio e longo prazo.
O importante, né, Rosane, para quem estiver nos ouvindo pensando em educação, nos diferentes municípios ou diferentes soluções que venham por aí, é começar. Porque vai demorar a colher os frutos. Começar
a educação,
logo.
Disse bem o secretário, né? Não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. E nós estamos aqui juntando duas coisas, né? Que é educação e desenvolvimento. E eu queria, antes do nosso intervalo, ouvir o senhor prefeito sobre os investimentos em Passo Fundo. Porque quando o senhor fala que nós temos 900 vagas, não é uma forma de expressão, né? São vagas mesmo de emprego. Emprego significa que tem gente investindo. O senhor falou, Passo Fundo é a capital do biodiesel, pode-se dizer assim, né? Temos aqui a maior empresa produtora da América Latina com um investimento saindo. Fale um pouco dos investimentos de Passo Fundo para o nosso Rio Grande do Sul todo ouvir o que essa cidade tem a comemorar nos seus 165 anos.
Isso é fundamental, né, Rosane? Quando a gente fala de educação, a gente precisa falar de todos os ambientes. Quando a gente traz o empresário também para esta mesa de discussão da educação, ele compreende e compreende muito bem e ele quer investir também, né? Por isso nós temos grandes parceiros na educação. A BS Bios é um exemplo, né? Nós somos aqui o maior produtor de biocombustíveis da América Latina. Agora anunciou inclusive uma planta de etanol Então, investimento de mais de 500 milhões vai precisar de muita mão de obra qualificada daqui 3 ou 4 anos, sem dúvida alguma. E vai ter que trazer de fora se a gente não estiver formando essas pessoas. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Passo Fundo vive um grande momento na economia, né? São mais de 5 mil obras liberadas na construção civil em 1 ano e meio. Nós passamos do ano passado de 15 mil MEIs para mais de 18 mil esse ano. Então, a cidade está efervescendo em termos de retomada econômica. Tem problemas para se discutir, para desenvolver, claro, sem dúvida nenhuma. Mas essa aposta do empresariado também na nossa cidade demonstra o quanto o potencial de Passo Fundo revela aí grandes oportunidades para o futuro, e por isso que a gente tem muito a comemorar nesses 165 anos.
É entre essas obras, né, Andressa?
Tá, eu ia perguntar do predião, né?
O predião, 40, onde 40 que vai ser, prefeito, o prédio de 40 andares? A gente estava dizendo que o maior do interior do Rio Grande do Sul não é o maior do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre não tem um de 40.
Por enquanto é o maior do Rio Grande do Sul, né? A gente tem aí essa informação, né? A construção civil de Passo Fundo tem causado inveja aí nos outros municípios, né? A gente vê os nossos empresários da construção civil comemorando muito estas ações, e a gente vê todos os dias novas obras acontecendo. Então a construção civil é um dos potenciais da cidade, sem dúvida nenhuma, né? E o que a gente fez para ajudar esse setor? Desburocratizou a prefeitura. Nós criamos um programa chamado Programa Obra Fácil, que 85% destas obras são liberadas no formato digital. O escritório manda para a prefeitura, faz todo o contato via digital. Inclui os documentos, formulário e recebe a autorização sem ir à prefeitura. Então é um processo todo que nós estamos desenvolvendo também dentro da prefeitura, né, de renovação completa assim, do modelo operacional, investimento em tecnologia, tudo isso para facilitar realmente a vida de quem quer empreender e quem quer investir na cidade.
Estou olhando aqui a foto, a projeção, um apartamento por andar, Rosane. 40 andares, 137 metros de altura. Prefeito, muito obrigada por nos receber aqui em Passo Fundo para a gente comemorar esses 165 anos. Tem atrações previstas para o fim de semana em comemoração
nós
à cidade?
Nós temos um grande evento que inicia hoje, né? Estamos retomando depois de 4 anos, depois de pandemia, o nosso Festival Internacional de Folclore, que acontece hoje à noite, CTG Lalau Miranda, 15ª edição. Nós temos 12 grupos participantes, países como Espanha, como Colômbia, Argentina, muitas pessoas visitando a nossa cidade, né? Então, momento de festa, e no dia 7 de agosto, Passo Fundo comemora, então, os seus 165 anos, e a gente está muito feliz por esse momento. Muito obrigado, Gaúcha Atualidade, por estar conosco. Você, sem dúvida nenhuma, tornam ainda mais especial esse momento para Passo Fundo.
A gente que agradece. Pedro Almeida, prefeito de Passo Fundo. Secretário Adriano Teixeira, muito obrigada. Sucesso, que a gente possa ver os frutos sendo colhidos aqui na educação da cidade.
Muito obrigado, e que todos nós que trabalhamos com educação, a gente assuma o fato que não é hora de improvisar. É hora da gente planejar, gerar dados e inovar.